Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 9 de maio, aqui na capital americana, Washington, 21 graus, ao microfone na primeira hora desta emissão de 90 minutos. O Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O governo de Israel critica a decisão de Joe Biden de suspender a entrega de bombas. No Chad, pelo menos 27 pessoas foram mortas num ataque de indivíduos armados contra pastores no sul do país. Como sempre, nesta primeira hora desta emissão, vamos começar por abordar temas financeiros, ligações entre Angola e a China. Temos pormenores de um acordo que liberta centenas de milhões de dólares para pagamento de dívidas de Angola para com Pequim. Mas há quem avisa.
Os juros da nossa dívida levam uns 30% de toda a receita. Metade de todos os impostos petrolíferos vai para pagar juros. Mas por que é que não temos dinheiro?
Ao falar hoje no UAMBO, o líder da UNITA acusa governantes de corrupção nas obras públicas e instâncias judiciais de nada fazerem para acabar com a prática.
Os tribunais não funcionam, porque aqueles senhores que estão sentados nos órgãos de fiscalização da governação têm medo.
O Ministério Público não fiscaliza as atividades do governante ou do governador.
Vamos ter estas e várias outras reportagens nesta emissão da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais aqui com o Sérgio Nhambi.
Entidades oficiais israelitas criticaram hoje a decisão do governo americano de suspender o envio de alguns tipos de bombas para Israel por se opor a uma possível invasão israelita na cidade de Rafah, ao sul de Gaza. Ontem, numa entrevista à cadeia de televisão CNN, o presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos vão continuar a fornecer armas de caráter defensivo, mas disse ter deixado claro a Tel Aviv que não fornecerá armas que poderão ser usadas em Rafah. O ministro de Segurança Nacional de Israel, Ben Gvir, publicou na plataforma X que o Hamas ama Biden, no que foi repreendido pelo presidente de Israel. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse também nas redes sociais que o presidente Biden está a apoiar o Hamas. Congressistas do Partido Democrata expressaram na generalidade o seu apoio à decisão do presidente americano, mas o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse ser uma decisão perigosa e uma abdicação vergonhosa da liderança do presidente. A Agência da ONU para Refugiados Palestinianos informou hoje que cerca de 80 mil pessoas fugiram de Rafah desde segunda-feira, quando Israel intensificou suas operações na cidade de Gaza. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que os Estados Unidos não estão a afastar-se de Israel e que conversações sobre ações militares em Rafah continuam. Uma delegação israelita e o diretor dos serviços de espionagem americana, a CIA, deixaram, entretanto, Cairo, onde estiveram em negociações sobre um cessar-fogo. Pelo menos 27 pessoas foram mortas hoje num ataque de indivíduos armados contra pastores no sul do Chad, confirmaram as autoridades locais, que atribuem a culpa a rebeldes chadianos que têm base na República Centro-Africana. Entre as vítimas estão 3 guardas, 15 pastores e 9 atacantes. O chefe do cantão local, Remt Dingingar, disse que os atacantes pretendiam apoderar-se de gado e dinheiro destes pastores, mas a intervenção da polícia permitiu controlar a situação. Um drone ucraniano atingiu hoje um complexo petrolífero na região russa de Bakhchira, a cerca de 1.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. 2 outros depósitos de combustível foram também atingidos no sul. Autoridades no oeste da Rússia disseram, por outro lado, que num ataque aéreo ucraniano feriu-se pelo menos 8 pessoas e danificou 20 edifícios na região fronteiriça de Belgorod. A União Europeia concordou, em princípio, com um acordo para utilizar rendimentos dos ativos russos congelados para fornecer armas à Ucrânia. O bloco afirmou que os primeiros pagamentos poderão ser feitos até o verão. O comissário de comércio escreveu que os primeiros mil milhões de dólares deverão estar disponíveis até o verão, principalmente para apoio militar. As instituições e empresas financeiras ocidentais detêm milhares de milhões de dólares em dinheiro e ativos do Banco Central da Rússia, que foram congelados pela Europa e pelos Estados Unidos na sequência da invasão em grande escala na Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022. A União Europeia disse que vai encerrar a sua missão de treino militar no Mali, o que reflete uma deterioração nas relações entre o Bloco Europeu e a junta militar do país. O Serviço Diplomático da União Europeia acrescentou que a missão terminará quando seu mandato atual expirar a 15 de maio. Durante 11 anos, a missão treinou Forças Armadas do Mali e membros do G5 do Sahel, uma força multinacional de combate ao terrorismo. A União Europeia afirmou que decidiu não prorrogar o mandato da missão na sequência de uma revisão estratégica e de consultas com autoridades do Mali, tendo também em conta a evolução da situação política e de segurança no terreno. Em mais notícias, o governo da Somália solicitou o encerramento da missão política da ONU, que aconselhou o governo na construção da paz, nas reformas da segurança e na democracia durante mais de uma década, de acordo com uma carta que o ministro de Relações Exteriores escreveu ao Conselho de Segurança. O pedido da saída da missão de assistência das Nações Unidas na Somália, composta por 360 membros, quando seu mandato expirar em outubro, apanhou a missão de surpresa, disseram três responsáveis da ONU a Reuters, pedindo para não serem identificados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 7 minutos na capital americana, vamos começar esta primeira hora desta emissão de 90 minutos com as relações financeiras entre Angola e China. Luanda deve às instituições de Pequim cerca de 17 mil milhões de dólares. Ontem noticiamos aqui que, numa entrevista ao jornal britânico Financial Times, a ministra das Finanças, Vera Davos, revelou que o Banco de Desenvolvimento da China concordou em libertar fundos que mantinha como garantia de um empréstimo de vários milhares de milhões de dólares de Angola. A governante acrescentou que a decisão do Banco Chinês de libertar os fundos vai permitir a Luanda ter acesso a 150 a 200 milhões de dólares cada mês. O Manuel José foi procurar detalhes desse acordo e também opiniões de especialistas.
Segundo uma fonte do Ministério das Finanças de Angola, que não quis ser identificada, o acordo a que a ministra Vera Davos se refere tem basicamente dois pontos. O primeiro tem a ver com uma conta específica a que Angola estava obrigada pelos credores chineses a depositar regularmente somas avultadas arrecadadas por Angola na venda do petróleo e que esta conta era exclusiva para o pagamento da dívida para com a China. O recente acordo reduz a intensidade destes depósitos, o que permite a Angola um desafogo. O outro ponto do acordo, segundo ainda a nossa fonte, alguns projetos que estão a ser implementados em Angola por empresas chinesas, de quando em vez vão registrando atrasos. Por várias razões, o acordo estabelece que sempre que houver atrasos, os pagamentos da dívida de Angola também podem atrasar. Nós fomos ouvir economistas. Os mesmos discordam nuns, mas concordam noutros pontos. Heitor Carvalho, professor de Economia pela Universidade Lusíada de Angola, pensa que a ministra Vera Davos tem razão.
E o acordo que se fez foi limitar, diminuir essa intensidade com que se deposita a conta escrava. Portanto, isso alivia um pouco, não é? Que se tinham feito alguns ajustes em alguns projetos de empresas que estão a ser implementados por empresas chinesas e que estão atrasados por qualquer motivo, que têm ligado ao projeto financiamento. Que estejam atrasados, atrasa também o pagamento. Não tem nada a ver com uma estrutura. Mas também é um alívio pequeno.
Outro economista, Américo Vaz, tem um entendimento diferente sobre o acordo.
Os factos que nos apresentam aqui não temos muitos elementos. Há uma dívida, há um credor e esse credor tem que ser pago. qual é o acordo especial. Eu não consigo perceber, não vejo aqui o alcance. Não houve realmente prazo. O que é que houve?
Noutra vertente, sim. Américo Vaz pensa da mesma maneira que o colega.
A relação que nós temos com a China deixa entrar mais de capital financeiro para o comércio. Nós vamos começar a ter problemas sérios. Nós não temos indústria transformadora, nós não temos siderurgia, não temos muita coisa. Nunca mais vamos sair da situação que nos encontramos. Vamos continuar sendo dependentes dessas dívidas chinesas, americanas, francesas, inglesas. O país vai continuar assim, pobre. Não temos educação, não temos acesso à saúde com qualidade. As famílias cada vez mais pobres. Não está a resultar em nada. Porque é o sistema.
Na mesma linha de pensamento está o professor Heitor Carvalho.
Os juros da nossa dívida levam-nos 30% de toda a receita. 30% é petróleo, 30% é juros, metade de todos os impostos petrolíferos vai para pagar juros. Mas por isso é que não temos dinheiro. O dinheiro vai direto para os credores estrangeiros.
Mas ainda por cima,
o governo não sabe poupar.
O petróleo está alto.
Em vez de guardar dinheiro, gastar mais. Quando chega a altura de pagar, não há. Nosso único problema é só esse. Gastar à toa. E depois onde é que gostamos de gastar? Em marginais da Corimba, aeroportos parados, em coisas que não dão para nada.
A ministra das Finanças, Vera Davis, citada pelo jornal britânico Financial Times, assegurou que este acordo especial vai permitir libertar fundos para pagar mensalmente 150 a 200 milhões de dólares, evitando-se assim uma reestruturação da dívida mais alargada. Questionado pelo jornal Financial Times, um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que, e citamos, as instituições financeiras chinesas tiveram consensos satisfatórios com Angola sobre as dívidas de Angola para com os credores chineses. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E se os nossos ouvintes e internautas quiserem, podem ir à nossa página VOA Português, vão ver parte da entrevista da ministra Vera Davis ao jornal inglês Financial Times, aqui citado pelo Manuel José. O Tribunal de Comarca da Lunda Sul deve ditar ainda hoje a sentença no julgamento dos 200 arguídos acusados de criarem tumultos em Saurimo no dia 8 de outubro de 2023, após uma manifestação contra as más condições de vida na província. O João Santa Rita tem os detalhes deste caso.
A sentença dos arguídos acontece uma semana depois do Tribunal ter dado início ao julgamento dos acusados, que acontece em Saurimo sob fortes medidas de segurança. Dos 200 cidadãos, 172 estão em prisão preventiva desde outubro e 28, na sua maioria idosos, encontram-se em liberdade sob termo de identidade e residência. O processo de instrução preparatória teve a duração de 3 meses e o Ministério Público assegura que há indícios bastantes para que os arguídos sejam condenados. Os arguídos são acusados dos crimes de associação criminosa, ofensas simples, danos materiais, participação em motim, rebelião e desobediência. Conforme a acusação, o grupo era composto por homens, mulheres e várias crianças de ambos os sexos que se concentraram no bairro de Candembe e iniciaram uma caminhada que tinha como destino o centro da cidade, no sentido de manifestarem a sua insatisfação com os problemas sociais e económicos que a província tem vivido. Após os efetivos da polícia se aperceberem da movimentação naquela zona, dirigiram-se ao local para interpelar os munícipes, mas estes não aceitaram parar e surgiram os confrontos com as forças policiais, que reagiram igualmente aos ataques, fazendo recurso a gás lacrimogéneo, balas de salva e bastões de borracha. Diante da confusão que se instalou, refere o Ministério Público, não houve relatos de mortes nem de feridos.
A Voz da América está a transmitir a onda média 1530 MHz, também em onda curta. Igualmente estamos na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador. Pode seguir-nos também no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, se quiser subscrever-se ao nosso canal do WhatsApp, basta enviar a mensagem para mais um 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E é já amanhã o nosso convidado é o sociólogo e analista político moçambicano Moisés Mabunda, com quem vamos analisar as eleições de 9 de outubro em Moçambique e no momento em que os candidatos já começam a posicionar-se. Amanhã, portanto, já sabe, às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola, 19 horas de Moçambique, através da rádio, também no Facebook e no YouTube em VOA Português e ainda na nossa página voaportugues.com. E continuamos com mais notícias de Angola. O presidente da UNITA está no Uambo, onde vai participar numa homenagem ao falecido deputado Raul Danda, que deve acontecer ainda hoje. Num comício, Adalberto Costa Júnior acusou dirigentes angolanos de se apropriarem dos fundos destinados às obras públicas. De acordo com o líder da oposição angolana, isso explica a baixa qualidade das estradas construídas no país. Ele também responsabiliza os juízes pela falta de ação penal contra a corrupção. Coque Mukuta tem os detalhes.
Segundo o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior,
não é aceitável que as estradas caríssimas de Angola, porque são muito caras, são das mais caras do mundo, cai a primeira chuva, ainda se aguentam. Quando começa a cair a segunda chuva, você começa a ver a cor da terra que está embaixo do milímetro e meio ou dois milímetros de alcatrão. Por quê? E por quê? Porque o dinheiro ficou no bolso dos governantes. É mentira ou é verdade? Porque o roubo não para neste nosso país.
Costa Júnior responsabiliza os tribunais que deixam de fazer justiça por dependerem sempre das ordens superiores.
Porque os nossos tribunais não funcionam. Porque nesta Angola não há justiça. Porque aqueles senhores que estão sentados nos órgãos de fiscalização da governação têm medo. E a primeira coisa que dizem quando são chamados é elogiar o presidente. Graças à inteligência do chefe de Estado, graças à iniciativa do presidente da República, graças ao pensamento do nosso grande chefe. E aqui vai um caminhar vergonhoso, cobarde, de servilismo. E é esta Angola que nós continuamos a assistir. Esta Angola que não serve para construir estabilidade, para construir futuro, para construir democracia, para construir desenvolvimento. É mentira ou é verdade?
Em resposta às críticas sobre a má qualidade das estradas, a Voz da América procurou obter um posicionamento de Carlos Alberto da Silva Gregório dos Santos, ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Por outro lado, o procurador Álvaro João negou qualquer coluio entre os membros do Ministério Público e governantes envolvidos em subfaturação em obras públicas.
Claro que não pode haver essa conivência, porque o Ministério Público não fiscaliza as atividades do governante ou do governador, não fiscaliza logo diretamente. Ele vai surgir a fiscalizar num momento posterior em que haja uma ação intentada ou haja indício de alguma prática, de algum desvia a finalidade do erário ou então alguma má gestão deste património. Mas quando há este indício é porque já há por detrás alguma denúncia que seja consistente ou os órgãos vocacionados de inspeção ou Tribunal de Contas ou outro órgão qualquer do Estado ou do Governo tenham de facto constatado que há ali alguma anomalia.
Álvaro João também mencionou que, embora o Ministério Público não fiscalize as obras, existem vários processos em curso que visam responsabilizar governantes angolanos envolvidos em subfaturação.
Mas que tenha havido responsabilização quando, de facto, há desvio da finalidade de uma certa obra, há desvio de fundo.
Coque Mukuta, Luanda.
página desportiva, vamos começar hoje novamente com o futebol europeu. Hoje vamos ficar a saber quem são os finalistas da Liga Europa. Um deles é quase de certeza o Bayer Leverkusen, que recebe o Roma. Os homens da aspirina Bayer foram a Roma ganhar por 2-0 na primeira mão e já estão com o passaporte aberto para ser carimbado para a final. Bayer, recordemos, é a equipa sensação do ano. 48 jogos sem perder em todas as competições, portanto nacionais e europeias, o que iguala o recorde do Benfica de Portugal estabelecido entre 1963 e 1965. Portanto, se Bayer empatar ou ganhar hoje, ultrapassa esse recorde, que tem em conta, como dissemos, todas as competições pan-europeias e nacionais. A última vez que o Bayer perdeu foi em maio do ano passado, na última jornada do campeonato alemão. Este ano já venceu o campeonato, está na final da Taça da Alemanha e vai a caminho da final da Liga Europa. Chamavam-lhe Bayer nunca Kussen, porque nunca ganhava nada. Este ano pode ser Bayer tudo Kussen. Se Bayer passar à final da Liga Europa, como se espera, vai defrontar o vencedor da outra meia-final, entre o Atalanta de Itália e o Marselha de França. Na primeira mão, em França, empata um golo. Na Liga dos Campeões é que já temos finalistas. Ontem, como se esperava, Real Madrid qualificou-se para a final. Bateu o Bayern München, Bayern de Munique, por 2-1. Na segunda mão, em Madrid, Real fez aquilo que faz muitas vezes, a perder por 1-0 até um minuto do fim, igualou e depois, no tempo de descontos, marcou o golo da vitória. Dois golos de José Luís, o homem que está no Real Madrid emprestado, tem 34 anos, está lá só para preencher possíveis buracos lá na frente. Como dissemos, tem 34 anos, é espanhol, mas vejam lá a ironia. Nasceu na Alemanha, filho de imigrantes espanhóis. Foi jogador do Real Madrid em 2012, não durou muito. E depois passou por 8 clubes diferentes. Alemanha, Inglaterra, Espanha. É, como se lhe chama na gíria, um tarefeiro. Vai para onde é preciso. Mas a vitória de ontem foi marcada por controvérsia, quase no final, quando o Bayern pensava que tinha igualado. O árbitro assistente assinalou fora de jogo. O árbitro apitou e, num espaço de poucos segundos, o Bayern marcou. Não se vai ao VAR, porque o jogo, em teoria, já estava suspenso, porque o árbitro já tinha apitado, pelo que o golo já não conta. O jogo, como dissemos, estava teoricamente parado. E, portanto, não se vai ao VAR, porque não houve golo. O argumento é que o árbitro não devia ter apitado, esperando para se ver depois. Na conferência de imprensa, o treinador do Bayern, Thomas Tuchel, estava zangado. Bateu com a mão na mesa.
It's against every rule, I'm sorry. We accept, we lost. It is what it is, but just...
É contra todas as regras, lamento ter que dizer. Aceitamos que perdemos. É o que é. Mas isso não teria acontecido com o outro lado.
That would not have happened on the other side.
Thomas Tuchel, treinador do Bayern de Munique. Na final, Real Madrid entra como favorito perante outra equipa alemã, o Borussia Dortmund, que eliminou na terça-feira o Paris Saint-Germain. A final é no dia 1 de junho. Basquetebol americano, NBA, ontem só houve um jogo. New York Knicks bateu o Indiana Pacers 130-121, segundo jogo desta meia-final da Conferência Leste, segunda vitória da equipa de Nova Iorque. Ontem, Nikola Jokic, do Denver Nuggets, foi considerado o jogador mais valioso desta época, o chamado MVP, terceira vez em 4 épocas. Não é um recorde. O recorde desse troféu pertence a Karim Abdul-Jabbar, que ganhou o troféu 6 vezes na sua carreira.
Depois do desporto, vamos até São Tomé e Príncipe. Como os nossos ouvintes internautas devem estar lembrados, na segunda-feira, noticiamos que São Tomé e Príncipe assinou um acordo militar com a Rússia que está a provocar críticas da oposição. Entretanto, o primeiro-ministro disse à Voz América que o acordo não significa uma mudança de posição de São Tomé face à situação internacional ou às suas relações com os Estados Unidos. Oscar Medeiros tem os detalhes.
O líder da oposição, Jorge Bom Jesus, critica o facto de o acordo prever o envio de aviões e navios de guerra russos a São Tomé e Príncipe e não ter sido ratificado pela Assembleia Nacional.
Quando se poderia perfeitamente seguir a tramitação normal para um diálogo fluido entre os órgãos de soberania e entre o governo e a oposição.
Entretanto, em declarações à Voz da América, o primeiro-ministro santomense defende que o acordo assinado com a Rússia não representa qualquer preocupação. Para Patrício Trovoada, uma coisa é a cooperação militar e outra é a posição de São Tomé e Príncipe face à invasão da Ucrânia pela Rússia.
Nossa posição foi sempre muito clara de condenação da invasão militar da Rússia em relação à Ucrânia no quadro de um conflito existente entre eles. Fomos claros, não só nas declarações, mas nas nossas votações nas Nações Unidas, e isso não dá espaço para qualquer dúvida. Não se consegue equipar, treinar, apetrechar as forças de defesa e segurança em democracia recorrendo a crédito bancário. É através, de facto, da cooperação bilateral é que conseguimos esses objetivos.
O primeiro-ministro afirma que as relações com a Rússia são excelentes, mas garante que São Tomé e Príncipe não se envolverá em qualquer estratégia de expansão de influências de outros estados no continente africano.
Nós somos países independentes, nós não somos países que estão abertos à expansão de um outro estado terceiro.
Patrício Trovoada garantiu ainda que a presença militar russa em São Tomé e Príncipe não terá qualquer implicância nas relações com os Estados Unidos da América, que possuem no arquipélago uma estação de retransmissão das emissões da Voz América.
Ontem estive com o embaixador americano, que eu recebi a audiência, e as declarações do próprio embaixador testemunham das excelentes relações que temos com os Estados Unidos, uma parceria em vários domínios e que tem também uma vertente militar.
Mas para o analista Liberato Muniz, este acordo permitindo a entrada em São Tomé e Príncipe de aviões e navios de guerra russos no atual contexto de conflito entre Ucrânia e Rússia e a tendência russa de expandir pelo continente africano não deixa de causar preocupação, nomeadamente aos Estados Unidos da América.
Um país que hoje, mais do que nunca, consolidou todo o acordo com os Estados Unidos e sabendo que hoje quem mais se opõe a todas as guerras que tem havido entre Rússia e Ucrânia é precisamente os Estados Unidos, eu não entendo esse conflito de interesse que o nosso país, sem saber como, assina este acordo.
Há décadas que São Tomé e Príncipe e a Rússia mantêm cooperação regular nas áreas da educação e formação policial. Agora, os dois países assinaram novo acordo no domínio militar que prevê, entre outros pontos, o envio de aviões e navios de guerra ao arquipélago. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Vamos aqui a um curto intervalo com um pouco de música. Regressaremos dentro de 1 minuto e 40 segundos com mais uma hora de muita informação aqui na Voz da América. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Começa aqui mais uma edição da Voz da América, na sua emissão em português, neste 9 de maio. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade, a produção é do Jaime Faria. Títulos desta emissão: o governo de Israel critica a decisão do presidente americano de suspender a entrega de bombas. No Chad, pelo menos 27 pessoas foram mortas hoje num ataque de indivíduos armados com pastores no sul do país. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe chegamos através do nosso emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com e estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência voaportugues. E se quiser contactar a Voz América ou então aderir ao nosso canal no WhatsApp, envie uma mensagem para o nosso número, é o mais um, 202-251-9466. Ainda nesta emissão iremos falar sobre menores moçambicanos resgatados do tráfico humano na África do Sul. Também uma análise à situação das crianças sem registros na Guiné-Bissau e muito mais. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Entidades do governo israelita criticaram hoje a decisão do executivo americano de suspender o envio de alguns tipos de bombas para Tel Aviv por se opor a uma possível invasão israelita da cidade de Rafah, no sul de Gaza. Ontem, numa entrevista à cadeia de televisão CNN, o presidente Joe Biden disse que o seu governo vai continuar a fornecer armas de caráter defensivo, mas disse ter deixado claro a Tel Aviv que não fornecerá armas que poderão ser usadas em Rafah. O ministro de Segurança Nacional de Israel, Ben-Gvir, postou na plataforma X que o Hamas ama Biden, no que foi repreendido pelo presidente israelita. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nas redes sociais que o presidente Biden está a apoiar o Hamas. Entretanto, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que os Estados Unidos não estão a afastar-se de Israel e que as conversações sobre as ações militares em Rafah continuam. Pelo menos 27 pessoas morreram hoje num ataque de indivíduos armados contra pastores no sul do Chad. Confirmaram as autoridades locais, que atribuem a culpa aos rebeldes chadianos que têm por base a República Centro-Africana. Entre as vítimas estão 3 guardas, 15 pastores e 9 atacantes. O chefe do cantão local Ramta, Ndigengar, disse que os atacantes pretendiam apoderar-se do gado e do dinheiro desses pastores, mas que a intervenção da polícia permitiu controlar a situação. Um drone ucraniano atingiu hoje um complexo petrolífero na região russa de Bashkiria, a cerca de 1.500 quilômetros da fronteira. 2 outros depósitos de combustíveis foram também atingidos no sul da Rússia. Autoridades do oeste da Rússia disseram, por outro lado, que um ataque aéreo ucraniano feriu pelo menos 8 pessoas e danificou 20 edifícios na região fronteiriça de Belgorod. Não houve relatos de danos causados pelos ataques russos. A União Europeia concordou, em princípio, com um acordo para utilizar os rendimentos dos ativos russos congelados para fornecer armas à Ucrânia. O Bloco Europeu afirmou que os primeiros pagamentos poderão ser feitos até ao verão. Ainda a União Europeia disse que vai encerrar a sua missão de treino militar no Mali, o que reflete uma deterioração das relações entre o Bloco e a Junta Militar do país africano. O Serviço Diplomático da União Europeia acrescentou que a missão terminará quando o seu mandato atual expirar a 18 de maio. Durante 11 anos, a missão treinou as Forças Armadas no Mali e membros do G5 no Sahel, uma força multinacional de combate ao terrorismo na região. O governo da Somália solicitou o encerramento da missão política da ONU, que aconselhou o governo na construção da paz, nas reformas de segurança e na democratização do país durante mais de uma década, de acordo com uma carta que o ministro das Relações Exteriores escreveu ao Conselho de Segurança. O pedido da saída da missão, composta por 360 membros, acontece atrapalhado a missão da ONU de surpresa, disseram três responsáveis da organização à Reuters, pedindo para não serem identificados. E depois das notícias internacionais, continuamos agora com uma série de reportagens que a equipe da Voz América preparou para todos nesta quinta-feira. Nove jovens moçambicanos com idades entre 13 e 17 anos de idade, encontrados numa fábrica chinesa em Niguel, na cidade de Ekurhuleni, na província sul-africana de Gauteng, devem ser repatriados para Moçambique a qualquer momento ou já o foram nas últimas horas, depois de um tribunal ter decidido nesse sentido. A polícia sul-africana informou ter encontrado os menores durante uma inspeção do Departamento do Trabalho e Emprego às instalações da fábrica na sexta-feira e que foram alvo de tráfico humano. Sérgio Nhambi tem mais detalhes.
O porta-voz do Departamento de Desenvolvimento Social, Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Governo Provincial de Gauteng disse à imprensa sul-africana que os jovens relataram que chegaram à África do Sul no dia 15 de janeiro num táxi com cerca de 14 outros rapazes da sua aldeia, depois de terem sido recrutados pelo motorista da empresa Niger em Moçambique. O taxista teria vindo da mesma aldeia e perguntou a jovens e famílias interessadas em trabalhar na África do Sul, Joanesburgo. Ele informou aos recrutas e familiares que não havia necessidade de passaportes ou documentos, informou Temba Gadebe, quem acrescentou que os rapazes disseram ser da aldeia de Bankuti, em Xai-Xai, Moçambique. As crianças, que têm entre 13 e 17 anos, foram colocadas no Centro de Assistência Infantil e Juvenil Mary Modle, em Benoni. Foi aberto um caso de trabalho infantil, más condições de trabalho e emprego de menores indocumentados contra o proprietário de uma empresa de fornecimento de energia elétrica, continuou Gadebe. O porta-voz revelou ainda que, segundo as vítimas do tráfico, dentro do mini-autocarro havia outras crianças da mesma idade usando sapatilhas caras e iPhones que os convenceria a irem com elas. Com a decisão do Tribunal de Menores em Níger, autoridades vão promover o repatriamento num cuidadoso processo entre os departamentos de desenvolvimento social dos dois países. Temba Gadebe concluiu que as crianças serão entregues aos assistentes sociais no posto fronteiriço de Comatsport, junto a Ressano Garcia, de Moçambique. As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram e desconhece-se também o procedimento para com a fábrica chinesa.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Quero relembrar que amanhã no África Agora vamos ter aí o sociólogo político e analista político moçambicano Moisés Mabunda, que irá abordar as eleições em Moçambique, quando já há vários candidatos que se postulam para o dia 9 de outubro à presidência da República. A oposição santomense não vê com bons olhos o acordo de cooperação militar assinado com a Rússia, que prevê, entre outros pontos, a deslocação de aviões e navios de guerra russos ao arquipélago, notícia avançada pela Voz América na segunda-feira. O governo diz que este acordo não representa, no entanto, qualquer preocupação e que mantém a sua condenação à Rússia para a invasão da Ucrânia e nem põe em causa as relações entre São Tomé e Washington. Oscar Medeiros tem os detalhes.
O líder da oposição, Jorge Bonsus, critica o facto de o acordo prever o envio de aviões e navios de guerra russos a São Tomé e Príncipe e não ter sido ratificado pela Assembleia Nacional.
Quando se poderia perfeitamente seguir a tramitação normal para um diálogo fluido entre os órgãos de soberania e entre o governo e a oposição.
Entretanto, em declarações à Voz da América, o primeiro-ministro santomense defende que o acordo assinado com a Rússia não representa qualquer preocupação. Para Patrício Trovoada, uma coisa é a cooperação militar e outra é a posição de São Tomé e Príncipe face à invasão da Ucrânia pela Rússia.
Nossa posição foi sempre muito clara de condenação da invasão militar da Rússia em relação à Ucrânia no quadro de um conflito existente entre eles. Fomos claros, não só nas declarações, mas nas nossas votações nas Nações Unidas, e isso não dá espaço para qualquer dúvida. Não se consegue equipar, treinar, apetrechar as forças de defesa e segurança em democracia recorrendo a crédito bancário. É através, de facto, da cooperação bilateral é que conseguimos esses objetivos.
O primeiro-ministro afirma que as relações com a Rússia são excelentes, mas garante que São Tomé e Príncipe não se envolverá em qualquer estratégia de expansão de influências de outros estados no continente africano.
Nós somos países independentes, nós não somos países que estão abertos à expansão de um outro estado terceiro.
Patrício Trovoada garantiu ainda que a presença militar russa em São Tomé e Príncipe não terá qualquer implicância nas relações com os Estados Unidos da América, que possuem no arquipélago uma estação de retransmissão das emissões da Voz da América.
Ontem estive com o embaixador americano, que eu recebi a audiência, e as declarações do próprio embaixador testemunham das excelentes relações que temos com os Estados Unidos, uma parceria em vários domínios e que tem também uma vertente militar.
Mas para o analista Liberato Muniz, este acordo permitindo a entrada em São Tomé e Príncipe de aviões e navios de guerra russos no atual contexto de conflito entre Ucrânia e Rússia e a tendência russa de expandir pelo continente africano não deixa de causar preocupação, nomeadamente aos Estados Unidos da América.
Um país que hoje, mais do que nunca, consolidou todo o acordo com os Estados Unidos, e sabendo que hoje quem mais se opõe a todas as guerras que tem havido entre Rússia e Ucrânia é precisamente os Estados Unidos, eu não entendo esse conflito de interesse que o nosso país, sem saber como, assina este acordo.
Há décadas que São Tomé e Príncipe e a Rússia mantêm cooperação regular nas áreas da educação e formação policial. Agora, os dois países assinaram novo acordo no domínio militar que prevê, entre outros pontos, o envio de aviões e navios de guerra ao arquipélago. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, de São Tomé e Príncipe. Vamos para a Guiné-Bissau, onde 54% das crianças menores de 7 anos de idade não têm registro de nascimento. Os dados constam do mais recente inquérito de indicadores múltiplos. A falta de registro e impacto social, o Lassana Kassamá falou com organizações nacionais e internacionais que trabalham nos esforços de registrar mais crianças.
Cátia Costa, da Agência das Nações Unidas para a Defesa e Promoção dos Direitos das Crianças, UNICEF, indicou dois fatores que jogam negativamente para o não registro das crianças na Guiné-Bissau.
O primeiro é que os serviços não estão disponíveis para todos, o que obriga as famílias a percorrerem longas distâncias para terem o acesso ao serviço, enfrentando as condições de estradas, dificuldade com o transporte, as despesas a adicionar para chegar a um serviço mais próximo da comunidade. Um outro aspecto está ligado o pouco conhecimento que as famílias têm acerca da importância e o benefício que o registro de nascimento representa na vida e no futuro de uma criança.
O outro fator que condiciona o registro de nascimento das crianças tem a ver com a falta de informação junto às comunidades do interior do país, disse por sua vez o coordenador da Plan Internacional para as regiões de Bafatá e Gabu, Carlos de Barros.
Ficam muito limitados aos setores, sedes administrativas regionais e não chegam no fundo das comunidades.
A parte das organizações internacionais sediadas na Guiné-Bissau, algumas entidades não governamentais com vocação de proteger os menores manifestam-se preocupadas com o atual quadro das crianças que não têm registro de nascimento. Uma delas é a Associação dos Amigos das Crianças AMIC, cujo administrador Fernando K afirma que a situação do registro de nascimento das crianças está relacionada também com os fatores socioculturais.
Muitas das etnias, quando a mãe dá à luz, o nome é depois dado à criança. Não é imediatamente na altura do parto, mas tem que levar alguns dias, uma semana pelo menos, depois é que a criança é atribuída o nome que ele vai ter.
A AMIC entende ainda que o não registro de nascimento das crianças reflete nas estatísticas sobre o número real das crianças na Guiné-Bissau e isso tem um impacto real.
Às vezes, a planificação faz-se aleatoriamente sem tomar em conta o verdadeiro número de crianças existentes no país.
E para contornar esta realidade, Cátia Costa, da Unicef, destacou as perspectivas que visam registrar mais crianças na Guiné-Bissau.
A nossa estratégia passa a responder o que está refletido na estratégia nacional, que é atualizar o quadro legal no setor de registro civil, a reforçar a capacidade de resposta do sistema de registro de nascimento, fortalecer cada vez mais a interoperabilidade com os setores de saúde e de educação e melhorar condições de trabalho a todos os níveis.
Em face desta perspectiva, tentamos sem sucesso falar com o diretor-geral de registros de notariado da Guiné-Bissau, Helder Romano Vieira. Mas Cátia da Costa, da Unicef, apontou as ações já empreendidas junto ao Ministério da Justiça.
Apoiamos o quadro legal para que o país possa ter documentos que mostrem uma visão clara do que se pretende fazer na área do registro. O Unicef apoiou a elaboração de uma Estratégia Nacional de Registro Civil e Produção de Estatísticas Vitais. Falando ainda do quadro legal, nesse momento está a ser finalizado a revisão de proposta do novo Código de Registro Civil, de forma a remover as barreiras burocráticas.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá de Bissau. Vamos para Luanda. O governo angolano deve às chinesas cerca de 17 mil milhões de dólares. Ontem, aqui na Voz da América, trouxemos detalhes de uma entrevista ao jornal britânico Financial Times da ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, em que ela revelou que o Banco de Desenvolvimento da China concordou em libertar fundos que mantinha como garantia de um empréstimo de vários milhares de milhões de dólares de Angola. A ministra acrescentou que a decisão do Banco Chinês de libertar os fundos vai permitir ao país ter acesso a até 200 milhões de dólares cada mês. Manuel José foi buscar detalhes sobre esse acordo e também opiniões frente ao aumento cada vez maior da dívida angolana.
Segundo uma fonte do Ministério das Finanças de Angola, que não quis ser identificada, o acordo a que a ministra Vera Davos se refere tem basicamente dois pontos. O primeiro tem a ver com uma conta específica a que Angola estava obrigada pelos credores chineses a depositar regularmente somas avultadas arrecadadas por Angola na venda do petróleo e que esta conta era exclusiva para o pagamento da dívida para com a China. O recente acordo reduz a intensidade destes depósitos, o que permite a Angola um desafogo. O outro ponto do acordo, segundo ainda a nossa fonte, alguns projetos que estão a ser implementados em Angola por empresas chinesas, de quando em vez vão registrando atrasos. Por várias razões, o acordo estabelece que sempre que houver atrasos, os pagamentos da dívida de Angola também podem atrasar. Nós fomos ouvir economistas. Os mesmos discordam nuns, mas concordam noutros pontos. Heitor Carvalho, professor de Economia pela Universidade Lusíada de Angola, pensa que a ministra Vera Davos tem razão.
E uma coisa que se fez foi limitar, diminuir essa intensidade com que se deposita a conta escrava. Portanto, isso alivia um pouco, não é? Que se tinham feito alguns ajustes em alguns projetos de empresas que estão a ser implementados por empresas chinesas e que estão atrasados por qualquer motivo, que tenham ligado ao projeto financiamento. Que estejam atrasados, atrasa também o pagamento. Não tem nada a ver com uma estrutura. Mas também é um alívio pequeno.
Outro economista, Américo Vaz, tem um entendimento diferente sobre o acordo.
Os fatos que nos apresentam aqui não temos muitos elementos. Há uma dívida, há um credor e esse credor tem que ser pago. Então, qual é o acordo especial? Eu não consigo perceber, não vejo aqui o alcance. Não houve realmente prazo. O que é que houve?
Noutra vertente, sim. Américo Vaz pensa da mesma maneira que o colega.
A relação que nós temos com a China deixa entrar mais de capital financeiro para o comércio. Nós vamos começar a ter problemas sérios. Nós não temos indústria transformadora, nós não temos siderurgia, não temos muita coisa. Nunca mais vamos sair da situação que nos encontramos. Vamos continuar sendo dependentes dessas dívidas chinesas, americanas, francesas, inglesas. O país vai continuar assim, pobre. Não temos educação, não temos acesso à saúde com qualidade. As famílias cada vez mais pobres. Não está a resultar em nada, porque é o sistema.
Na mesma linha de pensamento está o professor Heitor Carvalho.
Os juros da nossa dívida levam-nos 30% de toda a receita. 30% é petróleo, 30% é juros, metade de todos os impostos petrolíferos vai para pagar juros. Mas por que é que não temos dinheiro? O dinheiro vai direto aos credores estrangeiros.
Pois ainda por cima, o governo não sabe poupar. O petróleo está alto. Em vez de guardar dinheiro, gasta mais. Quando chega a altura de pagar, não há.
Nosso único problema é só esse, gastar à toa. E depois onde é que gostamos de gastar? Em marginais da Corimba, aeroportos parados, em coisas que não dão para nada.
A ministra das Finanças, Vera Davis, citada pelo jornal britânico Financial Times, assegurou que este acordo especial vai permitir libertar fundos para pagar mensalmente 150 a 200 milhões de dólares, evitando-se assim uma reestruturação da dívida mais alargada. Questionado pelo jornal Financial Times, um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que, e citamos, as instituições financeiras chinesas tiveram consensos satisfatórios com Angola sobre as dívidas de Angola para com os credores chineses. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Continuam a acompanhar a Voz da América na política americana. Continuam também ainda os ecos da decisão anunciada pela administração Biden de interromper o envio de armas para Tel Aviv em meio a preocupações crescentes sobre o plano de expandir a operação militar em Rafah, que os Estados Unidos não apoiam, e poderá haver mais retenção de armamento.
À medida que as baixas aumentavam em Gaza, a administração Biden alertou no início de abril que o apoio dos Estados Unidos à guerra de Israel tem condições, a menos que Tel Aviv tomasse medidas concretas para proteger os civis. Com Israel a lançar a sua operação no início desta semana em Rafah, na parte sul de Gaza, onde 1.300.000 civis estão abrigados, os alertas dos Estados Unidos se concretizaram na quarta-feira. O secretário de Defesa, Lloyd Austin.
Estamos atualmente a rever alguns envios de assistência de segurança a curto prazo no contexto dos acontecimentos em Rafah.
É a primeira vez que os Estados Unidos suspendem uma transferência de armas para influenciar a conduta de guerra de Israel desde o ataque terrorista do Hamas a 7 de outubro do ano passado. Grupos de defesa dos direitos humanos têm exigido há muito tempo aos Estados Unidos que parem com as transferências de armas, acusando Israel de usá-las para violar o direito humanitário. A suspensão foi bem recebida pelos progressistas do Partido Democrata de Joe Biden, mas criticada por legisladores republicanos, incluindo o senador Lindsey Graham.
Quer se microgerir a guerra? Lançamos duas bombas atômicas sobre os japoneses depois de Pearl Harbor. Alguém na América realmente se preocupou com isso?
Os Estados Unidos admitiram reter o envio de armas no mês passado, quando Israel decidiu avançar sobre Rafah, disse um alto funcionário do governo. Como os israelitas não responderam às preocupações da administração em Washington, Joe Biden decidiu suspender a transferência de armas na semana passada. Isto inclui 1.800 bombas, cada um com peso de 2.000 libras, cerca de uma tonelada, e 1.700 bombas, pesando 500 libras cada, cerca de um quarto de tonelada. Estão a ser analisados agora envios de kits de munições conjuntas de ataque direto, que convertem as chamadas bombas burras em munições guiadas com precisão. Entretanto, na véspera do anúncio, o presidente Joe Biden reiterou o seu apoio a Israel.
Meu compromisso com a segurança do povo judeu, a segurança de Israel e o seu direito de existir como um Estado judeu independente é inflexível, mesmo quando discordamos.
A administração Biden aprovou recentemente um pacote de 827 milhões de dólares em armas para Israel. Ao mesmo tempo, não apresentou na quarta-feira o relatório ao Congresso sobre a violação ou não por parte de Israel do direito humanitário com o uso de armas americanas. Matthew Miller é porta-voz do Departamento do Estado.
Estamos a trabalhar para finalizar o relatório. Esperamos entregá-lo num futuro muito próximo.
Mesmo com Israel a avançar para Rafah, as negociações visando um cessar-fogo continuam em troca da libertação de reféns detidos pelo Hamas e a libertação de palestinianos em prisões israelitas.
A Nigéria está a combater a fraude eleitoral, marcando um ponto de viragem para a sua própria democracia. Após as turbulentas eleições gerais de 2023, o país iniciou agora processos contra os infratores no passado dia 4 de março, com o objetivo de restaurar a credibilidade do sistema. Ana Guedes tem a reportagem.
Numa iniciativa significativa, 196 suspeitos estão a ser julgados por crimes cometidos durante as eleições gerais da Nigéria. A Ordem dos Advogados da Nigéria, juntamente com a Comissão Eleitoral Nacional Independente, INEC, iniciou a audição do processo em tribunais toda a Nigéria, 4 de março de 2024, sublinhando a disponibilidade do país para combater a corrupção eleitoral. Funcionários da INEC e dos partidos políticos estão entre os que vão ser julgados. Cidadãos como Stephen John elogiaram amplamente esta iniciativa, considerando-a um passo na direção certa.
Para sanarmos o nosso sistema eleitoral, é necessário que aqueles que violam a lei durante as eleições sejam processados, para que isso sirva de dissuasão para os outros que queiram seguir o mesmo caminho.
A fraude eleitoral há muito que atormenta a Nigéria, minando a confiança na sua democracia, e é por isso que nigerianos como Igwe Friday ainda estão céticos.
Num país como a Nigéria, a violência eleitoral, quando se leva o assunto a tribunal, antes de se saber, o assunto não vai a lado nenhum.
Esta é a primeira vez que a Nigéria apresenta queixa contra infratores eleitorais, apesar das disposições constitucionais. A Ordem dos Advogados da Nigéria está a prestar serviços jurídicos gratuitos ao INEC para garantir a acusação efetiva dos que prejudicaram os processos eleitorais. Das detenções efetuadas pela polícia nigeriana durante as eleições gerais de 2023, foram instaurados 215 processos, 197 dos quais por crimes eleitorais. Todos os casos são julgados no sistema judicial normal, uma vez que a Nigéria ainda não criou uma comissão independente de infrações eleitorais. Jide Oyo, especialista em eleições e governação, cita a interferência política como um grande obstáculo no combate aos crimes eleitorais.
Não sejamos demasiado otimistas. Estas personagens da classe política são os principais beneficiários dos delitos eleitorais. Por isso, não têm pressa, porque fazer leis rigorosas ou ter de criar uma comissão independente para supervisionar a ação penal é como dar um tiro no pé. Por isso não têm pressa em garantir que esta comissão de infrações eleitorais seja criada através dos instrumentos da lei.
Durante as últimas eleições foram observadas várias infrações, incluindo conspiração e intimidação dos eleitores, compra de votos e violência. Na Nigéria, os crimes eleitorais não têm um calendário de julgamento definido, ao contrário da resolução de disputas eleitorais, o que leva a processos legais prolongados que duram meses ou mesmo anos. Enquanto os processos estão a decorrer, Oyo sublinha a importância de quebrar a cultura da impunidade para reconstruir a confiança.
Tem de haver um consenso de elite para acabar com esta questão dos crimes eleitorais, pois não nos retrata como um povo civilizado, como uma democracia.
Sendo o país mais populoso de África, a integridade eleitoral da Nigéria tem um enorme significado para o continente. A recente reforma da Lei Eleitoral 2022 lançou as bases para a justiça e a transparência, oferecendo esperança para um futuro de eleições credíveis, livres e justas na Nigéria. Será que o governo nigeriano conseguirá concretizá-la? A próxima ronda de eleições presidenciais, marcada para fevereiro de 2027, poderá trazer algumas respostas.
Ana Guedes, com a reportagem sobre Niger no combate à fraude eleitoral, estamos assim a caminhar para o final desta primeira hora desta missão de 90 minutos. Já está aqui nos estúdios o Sérgio Nhambi para a terceira hora de emissão de Voz América. Quero dizer que nós estamos 24 horas na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Agora X, no Instagram, voaportugues. A qualquer momento que a notícia acontecer, lá está a Voz da América. Por agora, vou-me retirar. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O Sérgio Nhambi tem muito mais nos próximos 30 minutos. Hoje é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, o tema tuberculose.
Quem manda che, quem manda aí? Quem manda che, quem manda? Izango com isaquela aí. Quem manda che, quem manda?
ngwa mikuri kole ki ngwa mikuri kole oh lemma wengishisa ndongo kumushima makama holwe lemma wanga wa muvulu tumeke mama Jana jani kwata ban ban ben 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 ban ban ben 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 ben
E o som de Felipe Mukenga Lemba, Angola, que iniciamos a terceira parte da nossa emissão vespertina. Eu sou Sérgio Nhambi e o Jaime Faria que escolheu essa linda música, esta na produção. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. Também pode aceder ao nosso canal do WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje: o governo de Israel critica a decisão de Joe Biden de suspender a entrega de bombas. No Chad, pelo menos 27 pessoas foram mortas hoje num ataque a indivíduos armados contra pastores no sul. Autoridades sul-africanas preparam o repatriamento de 9 menores moçambicanos vítimas de tráfico humano por empresa chinesa em São Tomé. Às 14h01, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. 9 jovens moçambicanos com idades entre 13 e 17 anos foram encontrados numa fábrica chinesa em Níger, na província sul-africana de Gauteng. Devem ser repatriados para Moçambique a qualquer momento, depois de um tribunal ter decidido nesse sentido. A polícia sul-africana disse ter encontrado os menores durante a inspeção do Departamento de Trabalho e Emprego às instalações da fábrica no sudoeste da capital econômica sul-africana, Johannesburg, que foram alvo de tráfico humano. Vamos ouvir mais detalhes. O porta-voz do Departamento de Desenvolvimento Social, Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente do Governo Provincial de Gauteng disse à imprensa sul-africana que os jovens relataram que chegaram à África do Sul no dia 15 de janeiro num táxi com cerca de 14 outros rapazes da sua aldeia, depois de terem sido recrutados pelo motorista da empresa Nigel em Moçambique. O taxista teria vindo da mesma aldeia e perguntou a jovens e famílias interessadas em trabalhar na África do Sul, Johannesburg. Ele informou aos recrutas e familiares que não havia necessidade de passaportes ou documentos, informou Temba Gadeb, quem acrescentou que os rapazes disseram ser da aldeia de Bankuti, em Xai-Xai, Moçambique. As crianças, que têm entre 13 e 17 anos, foram colocadas no Centro de Assistência Infantil e Juvenil Mary Modley, em Benoni. Foi aberto um caso de trabalho infantil, más condições de trabalho e emprego de menores indocumentados contra o proprietário de uma empresa de fornecimento de energia elétrica, continuou Gadebe. O porta-voz revelou ainda que, segundo as vítimas do tráfico, dentro do mini-autocarro havia outras crianças da mesma idade usando sapatilhas caras e iPhones que os convenceria a irem com elas. Com a decisão do Tribunal de Menores em Níger, autoridades vão promover o repatriamento num cuidadoso processo entre os departamentos de desenvolvimento social dos dois países. Temba Gadeb concluiu que as crianças serão entregues aos assistentes sociais no posto fronteiriço de Comatsport, junto a Ressano Garcia, de Moçambique. As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram e desconhece-se também o procedimento para com a fábrica chinesa. Na Guiné-Bissau, 54% das crianças de 0 a 7 anos de idade não têm registro de nascimento. Os dados constam do mais recente inquérito de indicadores múltiplos. Contudo, pode-se notar o aumento das crianças registradas comparativamente ao ano de 2010, em que a taxa era de 61%. De Bissau, nosso correspondente Lassana Kassamá falou com organizações nacionais e internacionais que trabalham nos esforços de registrar mais crianças.
Kate Costa, da Agência das Nações Unidas para a Defesa e Promoção dos Direitos das Crianças, UNICEF, indicou dois fatores que jogam negativamente para o não registro das crianças na Guiné-Bissau.
O primeiro é que os serviços não estão disponíveis para todos, o que obriga as famílias a percorrerem longas distâncias para terem o acesso ao serviço, enfrentando as condições de estradas, dificuldade com o transporte, as despesas a gestionar para chegar a um serviço mais próximo da comunidade. Um outro aspecto está ligado a um pouco conhecimento que as famílias têm acerca da importância e o benefício que o registro de nascimento representa na vida e no futuro de uma criança.
O outro fator que condiciona o registro de nascimento das crianças tem a ver com a falta de informação junto às comunidades do interior do país, disse por sua vez o coordenador da Plan Internacional para as regiões de Bafatá e Gabu, Carlos de Barros.
Ficam muito limitados aos setores, sedes administrativas regionais e não chegam no fundo das comunidades.
A parte das organizações internacionais sediadas na Guiné-Bissau, algumas entidades não governamentais, com vocação de proteger os menores, manifestam-se preocupadas com o atual quadro das crianças que não têm registro de nascimento. Uma delas é a Associação dos Amigos das Crianças AMIC, cujo administrador Fernando Ká afirma que a situação do registro de nascimento das crianças está relacionada também com os fatores socioculturais.
Muitas das etnias, quando a mãe dá à luz, o nome é depois dado à criança. Não é imediatamente na altura do parto, mas tem que levar alguns dias, uma semana pelo menos, depois é que a criança é atribuída o nome que ele vai ter.
A AMIC entende ainda que o não registro do nascimento das crianças reflete nas estatísticas sobre o número real das crianças na Guiné-Bissau e isso tem um impacto real.
Às vezes a planificação faz-se aleatoriamente sem tomar em conta o verdadeiro número de crianças existentes no país.
E para contornar esta realidade, Kate Costa, da UNICEF, destacou as perspectivas que visam registrar mais crianças na Guiné-Bissau.
A nossa estratégia passa a responder o que está refletido na estratégia nacional, que é atualizar o quadro legal no setor de registro civil, a reforçar a capacidade de resposta do sistema de registro de nascimento, fortalecer cada vez mais a interoperabilidade com os setores de saúde e de educação e melhorar condições de trabalho a todos os níveis.
Em face desta perspectiva, tentamos sem sucesso falar com o diretor-geral de registros de notariado da Guiné-Bissau, Elda Romano Vieira. Mas Cátia da Costa, da UNICEF, apontou as ações já empreendidas junto ao Ministério da Justiça.
Apoiamos o quadro legal para que o país possa ter documentos que mostrem uma visão clara do que se pretende fazer na área do registro. O UNICEF apoiou a elaboração de uma Estratégia Nacional de Registro Civil de Produção de Estatísticas Vitais. Falando ainda do quadro legal, nesse momento está a ser finalizado a revisão de proposta do novo Código de Registro Civil, de forma a remover as barreiras burocráticas.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. A oposição santomense não vê com bons olhos os acordos de cooperação militar assinado com a Rússia, que prevê, entre outros aspectos, a deslocação de aviões e navios de guerra russos ao arquipélago. O governo garante que este acordo não representa qualquer preocupação e que mantém a sua condenação à Rússia pela invasão da Ucrânia e nem põe em causa as relações entre São Tomé e Washington.
O líder da oposição, Jorge Bom Jesus, critica o facto de o acordo prever o envio de aviões e navios de guerra russos a São Tomé e Príncipe e não ter sido ratificado pela Assembleia Nacional.
Quando se poderia perfeitamente seguir a tramitação normal para um diálogo fluido entre os órgãos de soberania e entre o governo e a oposição.
Entretanto, em declarações à Voz da América, o primeiro-ministro santomense defende que o acordo assinado com a Rússia não representa qualquer preocupação. Para Patrício Trovoada, uma coisa é a cooperação militar e outra é a posição de São Tomé e Príncipe face à invasão da Ucrânia pela Rússia.
Nossa posição foi sempre muito clara de condenação da invasão militar
da Rússia em relação à Ucrânia no quadro de um conflito existente entre eles. Fomos claros, não só nas declarações, mas nas nossas votações nas Nações Unidas, e isso não dá espaço para qualquer dúvida. Não se consegue equipar, treinar, apetrechar as forças de defesa e segurança em democracia recorrendo a crédito bancário. É através, de facto, da cooperação bilateral é que conseguimos esses objetivos.
O primeiro-ministro afirma que as relações com a Rússia são excelentes, mas garante que São Tomé e Príncipe não se envolverá em qualquer estratégia de expansão de influências de outros estados no continente africano.
Nós somos países independentes, nós não somos países que estão abertos à expansão de um outro estado terceiro.
Patrício Trovoada garantiu ainda que a presença militar russa em São Tomé e Príncipe não terá qualquer implicância nas relações com os Estados Unidos da América, que possuem no arquipélago uma estação de retransmissão das emissões da Voz da América.
Ontem estive com o embaixador americano, que eu recebi a audiência, e as declarações do próprio embaixador testemunham das excelentes relações que temos com os Estados Unidos, uma parceria em vários domínios e que tem também uma vertente militar.
Mas para o analista Liberato Muniz, este acordo permitindo a entrada em São Tomé e Príncipe de aviões e navios de guerra russos no atual contexto de conflito entre Ucrânia e Rússia e a tendência russa de expandir pelo continente africano não deixa de causar preocupação, nomeadamente aos Estados Unidos da América.
Um país que hoje, mais do que nunca, consolidou todo o acordo com os Estados Unidos e sabendo que hoje quem mais se opõe a todas as guerras que tem havido entre Rússia e Ucrânia é precisamente os Estados Unidos, eu não entendo esse conflito de interesse que o nosso país, sem saber como, assina este acordo.
Há décadas que São Tomé e Príncipe e a Rússia mantêm cooperação regular nas áreas da educação e formação policial. Agora, os dois países assinaram novo acordo no domínio militar que prevê, entre outros pontos, o envio de aviões e navios de guerra ao arquipélago. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, por essa reportagem. Hoje é dia de perguntas e resposta. A doutora Graça e Ana Guedes fala com ela sobre a tuberculose.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai? Como vai essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, de saúde estou bem e espero que a Ana também esteja bem, os nossos ouvintes igualmente.
E, exatamente, faço eco dos seus votos e dos seus desejos de que todos nós estejamos de boa saúde, ou como eu costumo dizer, o melhor possível, não é? E doutora, o tema para a nossa conversa de hoje é tuberculose, uma doença infectocontagiosa. Doutora, fale-nos um bocadinho sobre o que é a tuberculose e depois talvez falarmos das diferentes tuberculoses que existem, sintomas, mas comecemos. Para já, tuberculose, doutora, é o quê?
Olha, Ana, a tuberculose, que é uma doença bastante comum, principalmente em países de baixa e média renda, é uma doença que é bastante infecciosa, que é causada por um micro-organismo que se chama Mycobacterium tuberculosis. E este é um micro-organismo que entra pelo organismo das pessoas, principalmente através da via aérea. E depois, quando ele entra, ele vai se alojar nos pulmões, mas também pode se alojar em outras partes do corpo, e onde ele estiver alojado, vai causar uma série de alterações que vão se manifestar de diferentes formas, em dependência do local onde ele vai se alojar. O sítio mais frequente onde este micro-organismo se aloja são os pulmões e nessas circunstâncias vai causar sintomas respiratórios. Mas também tem aquilo que nós chamamos de tuberculose extrapulmonar, que é quando
o micro-organismo aloja-se fora dos pulmões e vai causar doença em outras partes do corpo. Pode-se alojar, por exemplo, a nível da estrutura óssea, a nível da coluna, então vai causar uma tuberculose nessa região. Pode-se alojar a nível do abdômen, também vai causar uma tuberculose abdominal e por aí fora.
Doutora, eu lembro de ouvir falar da pleurisia ou a pleura. É também uma forma de tuberculose?
Sim, sim, é. É uma tuberculose, chama-se tuberculose pleural, que acontece quando este micro-organismo vai se alojar a nível do tecido que reveste os pulmões, que se chama pleura. E quando se aloja na região do tecido que reveste os pulmões, vai causar sintomas também pulmonares e vai ser caracterizado por uma dificuldade intensa de respirar.
Uhum.
E esse tipo de tuberculose não é contagioso, mas pode ser adquirido ao entrar em contato com pessoas que tenham uma tuberculose pulmonar.
Portanto, é quase como se fosse um complemento de tuberculose pulmonar. Doutora, quais são os principais sintomas que nós podemos ter de tuberculose? São fáceis de detectar? Não são? Doutora?
Bem, a tuberculose tem sintomas, eu diria que tem sintomas típicos, não é? Há seis principais sintomas que levam-nos automaticamente a suspeitar da presença de uma tuberculose. O primeiro sintoma é uma pessoa que aparece com uma tosse e refere que está a tossir há mais de 3 semanas. Em situações de uma infecção pulmonar simples, a pessoa pode referir-se para a tossir há uns dias ou no máximo há uma semana. Mas a partir do momento em que está a falar de 3 semanas, nós temos que imediatamente pensar ou suspeitar uma tuberculose. Uma pessoa que aparece diz que está a tossir e tosse com sangue, também temos que pensar numa tuberculose. É verdade que há outras causas para tosse com sangue, mas a tuberculose é das mais frequentes. Se a pessoa apresenta-se com dor no peito quando ela respira ou tosse, também é um sintoma sugestivo. Se a pessoa refere que tem com frequência falta de ar, também temos que pensar. A pessoa também apresenta-se com febre e ela apresenta uma febre praticamente durante o tempo todo. É uma febre constante durante o dia, à noite, a pessoa tem febre. A pessoa também tem suores noturnos e que ela transpira mesmo, transpira intensamente e que molha a sua roupa e a roupa de cama. É uma situação que tem que nos levar a suspeitar de uma tuberculose. E, por fim, a questão da perda de peso. Uma pessoa com tuberculose vai perdendo peso de forma gradual e não tem uma razão assim aparente para a perda de peso. Só o que nós percebemos é que essa pessoa está a ficar cada dia que passa, vai ficando mais pequenina. Então é uma das razões também para nós suspeitarmos que haja tuberculose.
Doutora, chega-lhe ao seu consultório alguém que mostra alguns sintomas que a levam a suspeitar que poderá ter tuberculose, mas como nós sabemos, por vezes os sintomas são iguais em doenças diferentes. Como é que se faz o diagnóstico? Como é que se chega à conclusão de que é uma tuberculose que nós estamos perante?
Bem, a primeira coisa que é preciso fazer é efetivamente explorar os sintomas que a pessoa tem. Temos que tentar perceber se essa é uma tosse seca ou é uma tosse com produção de escarro, a dificuldade em respirar, a dor que a pessoa pode referir. Então, temos que fazer uma boa avaliação física e depois disto fazem-se exames diagnósticos. O primeiro exame que é feito em situações de tuberculose faz a radiografia nos locais onde é possível fazer a radiografia. Para além disso, também faz-se uma análise da expectoração para avaliar se contém o micro-organismo que causa a tuberculose. Então, vai-se pedir que a pessoa faça a colheita do escarro e depois submeter ao laboratório e faz-se a análise. Mas para além desse, já outros exames podem ser feitos, pode ser pedido um hemograma, entre outros exames que vai depender de caso para caso. Mas os que eu me referi, que é a análise da expectoração e também o raio-x, seriam os exames de base, não é? São os mais importantes nestas circunstâncias.
Ok, diagnóstico feito, a pessoa tem tuberculose, tem uma tuberculose específica. Como é que se faz o tratamento da tuberculose, doutor? Uma vez que nós estamos perante uma doença infectocontagiosa, portanto é uma doença que se espalha com facilidade pelas vias aéreas. Como é que se faz o tratamento de uma pessoa que tenha tuberculose?
Olha, Ana, o tratamento da tuberculose, primeiro dizer que felizmente a tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito de maneira correta e de acordo com as recomendações médicas. Entretanto, o tratamento da tuberculose é um tratamento relativamente delicado, porque é muito longo. Estamos a falar de pelo menos 6 meses de tratamento, 6 meses consecutivos, em que a pessoa tem que fazer a medicação. E dependendo da avaliação que for feita aos 6 meses, pode ter que aumentar ou alguns meses ou não, mas no mínimo 6 meses de tratamento a pessoa tem que fazer. E isto remete-nos logo à necessidade de primeiro a pessoa compreender que tem esta doença e estar disposta para fazer o tratamento, não é? Porque imagina 6 meses a tomar os mesmos comprimidos, que muitas vezes não é um, não dois, podem ser um pouco mais do que isso, então pode levar a pessoa à exaustão. Então é preciso que a pessoa perceba e, para além disso, é preciso que a pessoa tenha um sistema de apoio na família para que possa conseguir manter o tratamento até completar os 6 meses.
Uhum. Doutora,
sem falar da necessidade de reforçar a imunidade através de consumo de alimentos saudáveis, o consumo de água e outros líquidos, são medidas complementares, mas são igualmente importantes.
Para além, doutora, de ser, por vezes, ser preciso isolar as pessoas que estão com tuberculose, uma vez que é uma doença altamente contagiosa, tanto transmissível, transmite-se com facilidade. Doutora, eu creio que existe uma vacina para a tuberculose. É uma vacina que existe para todas as tubercloses? Como é que é, doutora, em termos de vacinas? E quando é que se apanha esta vacina, não é?
Sim, existe uma vacina, sim, para que ajuda na prevenção da tuberculose. Esta é uma vacina de infância que se toma logo após a nascença. Normalmente faz-se essa vacina nas primeiras 24 horas depois do nascimento. E é uma vacina que confere alguma proteção ao longo da vida. E, porque é uma vacina, não é? Ficamos mais ou menos seguros que estamos protegidos, até que haja, que a pessoa tenha tido contato com o micro-organismo causa tuberculose e no decurso a pessoa também tenha uma baixa de imunidade, aí a tuberculose pode se manifestar.
Doutora, é a tuberculose uma das doenças, uma das piores doenças que a gente pode enfrentar? É uma das infecções. Eu li em algum lado que a tuberculose é a infecção mais mortal do mundo. É verdade? Ou é possível dizer isso?
A tuberculose continua a ser um problema de saúde pública muito importante, porque continua a haver muita gente que se infecta de tuberculose, não é? Uhum. E por ser uma doença que tende a cursar de forma, eu diria, de forma silenciosa durante algum tempo, as pessoas podem muitas vezes ignorar estes sintomas, porque são sintomas parecidos a qualquer infecção banal respiratória.
E as pessoas podem melhorar, enquanto que quando cada dia que passa o quadro vai agravando. Então, acaba havendo uma elevada mortalidade, porque a doença, bom, é bastante debilitante e associado ao fato das pessoas não acederem facilmente aos serviços de saúde, pode o quadro piorar e levar à morte.
Portanto, doutora, vale a pena tomar aquela injeção, creio eu que é BCG, não é? Que serve para a tuberculose, e isto normalmente dá-se quando nós somos crianças ainda. Faz parte da rotina, da vacinação, da rotina, das campanhas de vacinação, doutora?
Faz, sim, faz parte da rotina da vacinação. E eu me referia que é uma vacina que é feita logo nas primeiras 24 horas, portanto... em quase todos os países faz-se a administração da vacina contra a tuberculose, que é a vacina da BCG, e logo a nascença. Sim.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir também da doutora Graça Matinha por esta semana em que estivemos a falar de tuberculose. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, doutora. Um abraço para ti, um abraço também para todo o nosso auditório e votos de uma boa semana de saúde. E então, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E é dessa forma que eu também me despeço. Foi um enorme prazer vos informar. O Jaime Ferreira esteve na produção. Não se esqueça de seguir a dica da doutora Graça. Cuide-se.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Desde a sua invasão injustificada e ilegal da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Federação Russa tem tentado mudar a narrativa de quem é ocupado pela guerra, convocando repetidamente reuniões do Conselho de Segurança da ONU sob o pretexto de, cito, ameaças à paz e segurança internacionais, fim de citação. Um dos temas da discussão mais frequentes tem sido o ataque aos gasodutos Nord Stream que atravessam o Mar Báltico. Em 26 de setembro de 2022, uma série de explosões submarinas provocou fugas de gás em 3 dos 4 gasodutos, tornando-os inoperacionais. 3 investigações separadas sobre o incidente realizadas pela Dinamarca, Suécia e Alemanha, a última das quais está em curso, não conseguiram atribuir responsabilidades. A Rússia continua a convocar reuniões do Conselho de Segurança da ONU exigindo informações a estes países, acusando-os sem fundamento de protegerem os responsáveis e apelando a uma investigação internacional. Os Estados Unidos condenam, cito, os atos de sabotagem contra os gasodutos Nord Stream e sublinham a necessidade de responsabilização, fim de citação, afirmou o ministro conselheiro político John Kelly. Cito, mas sejamos todos claros, esta reunião, tal como a anterior e a anterior, não tem a ver com responsabilização. Fim de citação.
Russia has repeatedly called meetings on this topic to spread disinformation, cast aspersions.
A Rússia tem convocado repetidamente reuniões sobre este tema para espalhar desinformação, lançar suspeitas e desacreditar as investigações nacionais em curso. É difícil acompanhar as últimas acusações da Rússia, mas uma coisa permanece a mesma: uma narrativa de vitimização. No final de abril, os representantes da Rússia lamentaram mais uma vez a, cito, sabotagem de infraestruturas críticas, fim de citação. Mas não expressaram qualquer arrependimento em relação aos ataques deliberados e em curso da Rússia contra as infraestruturas da Ucrânia. Claramente, as contínuas queixas da Federação Russa são uma série de desvios de atenção destinados a desviar a atenção das suas próprias ações. Cito, as alegações da Rússia sobre as suas nobres intenções, a procura de justiça e a necessidade de proteger as infraestruturas críticas são tão vazias como falsas, fim de citação, afirmou o embaixador Kelly.
In the same breath, Russia feigns concern over the sabotage.
Ao mesmo tempo, a Rússia finge estar preocupada com a sabotagem de infraestruturas críticas que valoriza, Ao mesmo tempo que provoca o caos nas cidades ucranianas e tem como alvo as infraestruturas críticas da Ucrânia, e enquanto a Rússia finge interesse em missões de apuramento de fatos e investigações independentes, nega sistematicamente as investigações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o acesso ao território ucraniano temporariamente ocupado pela Rússia. A Rússia afirma querer a verdade, a responsabilidade e os fatos, e depois veta a renovação do mandato de um mecanismo de investigação independente da ONU, como o painel de peritos do Comitê 1718 da República Popular Democrática da Coreia, afirmou o embaixador Kelly. Cito, a hipocrisia é tão irritante quanto previsível. Fim de citação. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.